Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3.
Continua aí, mano. Eu consigo, né?
Do versículo 1 ao 6. A gente está falando sobre as cartas às igrejas do Apocalipse. E essa é a quinta carta, né? A igreja de Sardes. Se você achar, por favor, se coloque de pé. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche teus olhos, curva a sua cabeça, ore comigo nesse momento. Deus, te exaltamos, ó Pai. Bendizemos o teu santo nome, Senhor, porque somos o teu povo, somos tua igreja, Deus. Que esse Espírito que fala à igreja, nesta noite, possa, ó Deus, com liberdade, falar aos nossos corações. Aguça, Deus, afina, Senhor, os nossos ouvidos, pois precisamos ouvir a tua voz. Que não hajam barreiras, que não hajam impedimentos, ó Deus, para que a voz do Senhor esteja clara aos nossos ouvidos, ó Deus. Ministra com liberdade sobre o teu povo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém?
Amém.
Senta um pouquinho, por favor, querido. 700 anos antes dessa carta, Sardes era a cidade mais esplendorosa do mundo. Ela foi erguida em meio às planícies do rio Hermos. Sua posição se convertia numa praça militar que era quase intransponível. Além disso, havia um rio chamado Pactolos, que cortava a cidade. Esse rio era famoso por conter sementes de ouro. Sardes era uma cidade rica, segura e linda, mas por três vezes ela foi destruída. Na primeira vez, Ciro, o rei da Pérsia, detonou com Sardes. Depois, 200 anos depois, apareceu um homem chamado Antíoco Epifânio, que acabou de destruir mais a cidade ainda. E para finalizar, apareceu um terremoto que desfez tudo. E agora, Jesus traz à tona a realidade daquela igreja. Jesus dá um verdadeiro choque de realidade para que ela entendesse a sua situação. Sardes estava morta, mas achava que vivia. O grande problema é que às vezes, irmãos, nós não conseguimos entender a nossa realidade. Às vezes nós olhamos ao nosso redor e, por conta de não sofrermos nenhum tipo de consequência das nossas más escolhas, não percebemos o quão mortos estamos. Sardes estava exatamente dessa forma, vivendo igual um zumbi. Se houvesse esses filmes que há hoje em dia, ela faria parte desses filmes dos Walking Dead, esse bagulho aí, e pronto. Essa seria uma dessas. Em primeiro lugar, no versículo 1, Jesus se apresenta para essa igreja. Ele diz: isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Esse versículo traz à tona a ideia do séptuplo dom, relatado em Isaías 12. Diz o seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Além de informar que cada uma das sete igrejas, o Espírito operava em sua plenitude, mais uma vez, ele afirma quem era o dono da igreja. A igreja estava morrendo, a igreja estava no verdadeiro caos, mas o dono ainda era Jesus. E às vezes, irmãos, nós olhamos para a situação da igreja e achamos que Jesus não está mais no negócio, pastor. Achamos que por conta de tudo que envolve ela, Jesus não se preocupa mais com ela, mas mesmo assim, ele diz: ó, quem vai falar agora não é qualquer um. Quem vai ir até a vocês não é qualquer um. Quem vai se expressar e pronunciar algumas verdades para vocês não é qualquer um, é o dono da igreja. Jesus, para alguns, pode ser simplesmente uma pessoa pendurada na cruz, ou num crucifixo. Jesus, para alguns, pode ser simplesmente mais um dos prepulsores de religião, mas para a igreja, ele não é nada mais, nada menos do que o dono dela. Ou seja, quando eu olho para mim, por mais que eu não seja tão importante, por mais que eu não tenha tanta exposição na sociedade, eu olho para mim e entendo que eu tenho um dono, e o meu dono, ele não é dono só da minha vida, ele é autor e consumador da nossa fé, é dono dos céus e dono da terra. Querido, olha para você, pelo amor de Deus, e comece a entender que a tua vida não foi gerada a ermo. Você foi criado debaixo da fundação, da vontade, do desejo e do amor de Deus. Quando a igreja entende isso, ela começa a perceber que algumas coisas nela é preciso ser removida o mais rápido possível. Nós, às vezes, deixamos de crer no Senhor, como foi cantado aqui, porque nós achamos que estamos soltos. Achamos que nós vivemos o que vivemos ou fazemos o que fazemos por nossa própria conta ou própria vontade. E nos esquecemos com muita facilidade, quem é o nosso dono, quem cuida de nós, quem zela por nós, quem de fato se preocupa com a nossa vida. Você pode ter passado a maior das decepções, ou a decepção que você nunca imaginou passar, e de repente você está frustrado hoje, está desanimado, está triste, e acha que as coisas não vão mudar. Deixa eu te falar uma coisinha, olha para mim, por favor, escuta o que eu vou te falar. Por mais que as coisas não estejam da maneira que você quer, está exatamente da forma como o teu dono quer. Olha para o teu irmãozinho e diga o seguinte: ó, você tem dono, e o teu dono se chama Jesus. Fala para ele, por favor. Glória a Deus! Nós somos uma igreja lavada, uma igreja santa, comprada pelo nosso dono, e este dono chama-se Jesus de Nazaré, que morreu por mim e morreu por você na cruz do Calvário. Não sei, irmão, às vezes eu fico vendo algumas cenas de pai com filho, sabe? Eu fico, mas como pode uma coisa dessa? Sabe quando o filho não quer ouvir o pai? E o pai fala: filho, não mete o dedo no buraco lá da tomadinha, você vai se machucar. Ele, com curiosidade, quer meter o dedo, os meninos não dá mais, né? Antigamente era um tal de criança, meteu o dedão lá e nunca mais metia, só depois que caía. Às vezes é assim, às vezes o dono deixa, vai, o que quer fazer? Faz, contigo mesmo, tua conta e risco. Aí você volta quebradinho, né? Todo tortinho, né? Parece que teve uma, aquele, como é que é? Um AVC. Só que além de ser dono, ele também é médico. Médico dos médicos, rei dos reis, senhor dos senhores. Pode voltar quebradinho, porque ele volta e pega você como você está e molda ele da forma dele. Levanta sua mãozinha comigo assim, ó, e diga: Senhor, faça de mim segundo o teu querer. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória ao teu nome, Jesus. E depois ele diz: Eu sei as tuas obras, que tens nome que vive, mas está. Olha que o que que Jesus está falando para a igreja dele. Você pensa que está vivo? Você só pensa. Você está morto. Se você for ler nas 7 cartas do Apocalipse, todas as vezes que ele fala assim, eu sei as tuas obras, ele fala, começa a falar das qualidades da igreja. E aqui deveria ser o momento em que essa igreja seria elogiada, pastor. Afinal de contas, Jesus está falando do trabalho dela, do serviço dela. Mas só que ele não está falando de uma maneira muito legal. Ele está colocando em dúvida esse serviço. Parece até meio contraditório com o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por incrível que não fosse vão, essa igreja ainda trabalhava à toa. Trabalhava, não tinha, não dava resultado. O problema de Sardes é que ela estava morta, mas achava que estava viva. E o mais intrigante nessa igreja é o fato de que ela vivia num verdadeiro estado de letargia. E antes você me pergunta o que é letargia, deixa eu te responder segundo Aurélio. Letargia, sonolência mórbida. Estado de inércia e indiferença, indolência, preguiça. Em Sardes, irmãos, não havia se levantado nenhum falso mestre, nenhum falso profeta. Em Sardes não tinha nenhuma perseguição religiosa, não havia competição interna, não havia nada disso. O único problema dessa igreja é que estava morta. Só faltava enterrar. E tem gente, irmãos, que já está há 590 anos frequentando alguma igreja, frequentando algum lugar, mas está lá morto. Só está de corpo, pastor. Tudo que ele faz, só faz porque alguém pediu para ele fazer. Tudo que ele se envolve, só se envolve porque acho que dá para eu fazer. Aí Jesus olha e fala: os você pensa que está, estou vendo o que está fazendo. A gente pensa que trabalhar para Jesus pode ser feito de qualquer maneira, sabe? E pensa que qualquer coisa está bom. Quer ver uma coisa interessante, irmão? A gente foi para a comunidade no sábado. Eu vou falar sobre isso aqui porque você ficar ligado nisso aí. A gente recebeu uma notícia interessante sobre essa nossa visita no sábado lá, pastor. Os bandidos ali, o pessoal do tráfico lá, os meninos do tráfico, eles comentaram entre si e chegou a nós a seguinte notícia: olha, rapaz, como é que o pessoal vê a igreja? Aquela igreja rica, eles vieram aqui, e aí eu falo assim: eu nunca me senti tão tocado com o cu, estava lá na favela. Teve uma hora que o Robinho levantou a mão, né? Segura aí, começou a cantar para os caras. Falei: rapaz, o Robinho está abusado, hein? E Deus usando ele, pastor. Eles falaram que nunca se sentiram tão à vontade. Pediram para a Eliane, para o culto rolar até 10 horas da noite, que estava bom para eles lá para a beça. Não sei se vocês sabem, mas teve uma hora que a André estava pregando lá, a André começou a falar para alguém lá nas casas, ó, oh, se você está na sua casa aí, papá, vem para fora, levanta a mão. De repente apareceu uma mulher lá, né? Desesperada! Sabe por quê, querido? Quando você faz a obra na direção de Deus, Deus confirma a obra que tu faz. O problema é que eles querem fazer segundo a nossa vontade. Aí, filhão, Deus fala, eu estou vendo o que você está fazendo. Faz não. Faz de qualquer maneira, não. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Olha, irmão, me perdoe por esse negócio, essa repetição aí, mas é didático. É didático. Olha para o teu irmãozinho e diga, faça com vontade para Deus. Fala para ele. Para Deus não dá para fazer de qualquer maneira, não, filhinho. Segundo William Barclay, ele diz o seguinte: se sublinharmos muito a divindade de Jesus Cristo, caímos no docetismo, uma heresia segundo a qual sua humanidade seria somente aparente. Isso que o docetismo faz. Jesus não era humano. Jesus parece que era humano, mas ele não era. Então você crê que o sacrifício dele foi em vão. Não sofreu nada. E se acentuarmos muito a humanidade, as coisas se invertem. Jesus se torna uma figura heróica, o melhor dos homens. Sabe? Então, quem foi Jesus? Um grande mestre. Para tudo. Se acentua muito a humanidade. Ele fala, não, Jesus foi um cara bom demais. Se acentuarmos muito a lei, caímos no legalismo que mata o espírito. Se acentuarmos muito a graça, caímos no antinomialismo, segundo o qual não importa pecar, pois pela graça podemos contrabalancear qualquer pecado. Então, dependendo de como você entende o Evangelho, sua vida pode estar correndo sérios riscos. Eu não sei se você está entendendo isso muito bem, se você está compreendendo o que eu quero dizer, sabe? A gente, às vezes, a gente cai numa real letargia, pastor. Você vai, vou no culto. É a pergunta da Pedro Apostólica, ele... Amém. Aí chega em casa e fala o seguinte, o culto foi horrível. Alan não cantou nada. Pastor Ivo, sem que ele pregou. Aquela igreja não vai nem... Aí começa blá, 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 vomitar um monte de... O problema do culto é que nós esperamos cultuar a Deus quando chegamos aqui. Mas se nós queremos de fato cultuar o Senhor, esse culto precisa começar em casa, filho. Você acorda de manhã cedo e... O Senhor é meu pastor! Ah, nada me faltará! Versículo 3, os conselhos. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Primeiro, essa igreja precisava aguçar a sua percepção das coisas. Jesus oferece uma fórmula para isso. Mas os conselhos de Jesus não são subjetivos, eles estão no imperativo. Lembra-te, guarda-o, arrepende-te. Ele não está te pedindo não, filhão. Isso é uma ordem. Isso é uma ordem. Esta igreja tinha a verdade eterna, mas se esqueceu dela. Então, Jesus usa dois verbos para trazer isso à tona. Fazendo eles se lembrarem do que eles haviam recebido por meio da tradição apostólica e ouvido pelo ensino da igreja. Eu gosto muito de crente que não frequenta a escola dominical, gosto. Mas quando o cara vem me atribular. Eu já falei aqui, eu lembro que estava bobinho na igreja, pastor. Novo convertido... E achando que Deus passou com o Espírito Santo, já queria já fazer um monte de coisa. Aí um dia eu fui para casa com o pastor Vanildo, levando ele de carona para cima, para Tribobó. Aí eu falei, pastor, vou fazer um seminário. É mesmo? Vou. E você tem frequentado a EBD? Eu falei, não. Então faz o seguinte, volta para a EBD. Primeiro você vai ter que ouvir, receber, depois você ouve, vai depois você fazer alguma coisa. O cara entra para a igreja agora, filhão. E acha que ele vai poder rasgar tudo. Afinal de contas, eu fui chamado. É legal, a alegria do primeiro amor é uma coisa que tem que cair para dentro mesmo, entendeu? O problema é que alguns de nós, nós corremos sem ter fôlego para correr. E quando isso acontece, quando acaba o gás, como o pessoal diz aí, né? Alguém já tentou correr um percurso um pouquinho mais longo aqui? Quando eu era mais novo, eu corria de Niterói, São Gonçalo, e São Gonçalo, Niterói, eu ia, começava daquela dor primeiro aqui, a dor ia passando, quando eu passava, corria, era magrinho, 60 e poucos quilos, 103 hoje, fica difícil, né, pastor? Eu vou correr meia hora de esteira, já fico já, como? No bagaço, né? Então eu tenho que maneirar para eu poder alcançar o meu objetivo. E a vida espiritual é assim, filhão. Às vezes a gente vai correndo demais e esquece de coisas, deixamos para trás coisas que não podem ser deixadas para trás. Essa igreja deixou. Ela se esqueceu. Tudo que ela havia recebido, ela se esqueceu. Tudo que ela havia ouvido, ela se esqueceu, gente. Como que a igreja consegue fazer isso? Como que eu vou me esquecer das coisas espirituais? A Bíblia diz o seguinte, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Elas são discernidas espiritualmente, mas o espiritual discerne tudo bem. E ele, por ninguém ou de ninguém, é discernido. Filhão, quando você entende essas coisas, você vai parar de questionar um monte de situação que... Eu estava fazendo cabelo hoje. Hoje deu um trato na juba, estava grande a beça, e tinha um cara tocando violão, né? Brum, 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 tocando a musiquinha do Tales. E o menino lá que é barbeiro, ele é obreiro de uma igreja lá em São Gonçalo. Aí ele falou, pastor, você pode pegar na minha igreja? Eu falei, posso, ver quando é que eu vou. Pastor, deixar, eu vou, né? Aí ele percebeu que eu era da igreja e começou a conversar comigo. E começou a falar mal de Valdomiro, de Bicho Macedo, e de Ciro Malafaia. Eu falei, rapaz. E o cara falando todo mundo mal. Não, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Falei, pô, legal. O que você acha? Falei, não, tudo certo, pra mim tá tudo tranquilo. Pô. Aí ele foi embora, o rapaz falou, você tá desviado, Ivo. Desviado. Aí, é o sujo querendo falar do mal lavado. É por isso que algumas famílias, irmãos, a criança nunca vai se converter. O pai chega na igreja e começa a ver o Ivo pregar tudo errado, começa a chegar em casa, tá vendo, só o Ivo pregou tudo errado, falou um monte de coisa, nada a ver com nada. Aí o filho, só, ó. Quando o filho olha pro Ivo, fala, Ivo não prega nada. Ivo é ruim. Não gosta de ver o Ivo, não. Pronto, acabou. Aí ele começa a não gostar do Sebastião, depois não gosta mais do Alain, depois não gosta mais da Andréia, os diáconos não servem para nada, os visitantes... E o cara não vem mais, filhão. Tem gente que só lembra de coisa que não presta. Só lembra de coisa que não vai edificar. Tá vendo aquele negócio? Há pouco tempo eu estava debatendo com um amigo. Ele falou mal de um outro amigo em comum. Mas esse amigo em comum é um cara que já fez muita coisa por ele. Só que agora fez uma coisa ruim. E o cara, ó, rasgou. Eu falei, rapaz, esse cara fez tanta coisa boa por você, rapaz. Ele fez isso, fez aquilo outro. Não me lembrava. A gente lembra das coisas ruins com muita facilidade. Mas hoje, o espírito que tem as 7 estrelas, de sabedoria, de conhecimento, de poder, de amor, ele está aqui hoje, para aguçar os teus ouvidos, e para fazer você se lembrar de tudo que você recebeu, e de tudo que você foi ensinado. Além disso, além de se lembrar, o outro verbo é guardar, no original é terei, significa guardar mais uma vez, dando uma ação contínua ou preservando. Essa igreja não guardava mais, filhão. Agora ele fala, guarda, guarda de novo e preserva o que você vai guardar. Mas guarda isso com vontade, porque vocês estão mortos. Tem gente que morre, mas não guarda os conselhos de Deus. Tem gente que se definha, mas não guarda a saúde de Deus. Tem gente que prefere guardar coisas que não prestam, e não guarda a vontade de Deus, mas guarde aquilo que Deus te deu para que você cresça. E existe um problema sério nesse negócio. Isso está matando a igreja, pastor. A gente está guardando um monte de porcarias, um monte de conceitos mortos, mas não guarda a cerne, a palavra, o evangelho, a vida, a verdade e a promessa de Deus. Isso está matando a igreja. A gente guarda tudo, mas não guarda Jesus. A gente guarda tudo, mas não guarda os ensinamentos. A gente guarda tudo, mas não guarda o que recebemos. Você recebeu algo de graça. Não precisou pagar nada por isso. Ele olhou para você e resolveu mudar a tua história, salvar a tua vida, escrever o teu nome no céu. A gente guarda tudo, mas não guarda a vontade de Deus. Guarde a vontade de Deus. E por último ele diz: arrepende-te. E esse arrependimento aqui é o mesmo de todas as cartas, metanoia. O sentido de mudança radical, de comportamento, de pensamento e de foco. Como é que é o texto? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus que está em Cristo Jesus. Olha para Ele, olha para Jesus. Ele é o teu alvo, Ele é o teu foco. Focaliza nele, vai lá, ó filho. Vai lá, ó. De repente você vai olhar para o lado e vai ver um monte de tribulação, para o outro um monte de guerra. Mas se você olhar para Ele, filhão, se você olhar para Ele, nem as tribulações, nem a fome, nem a guerra, nem o principado, nem as potestades, nem o passado, nem o porvir, nada, nada, nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Coloca a mão no coração, por favor. Deixa eu orar por você. Unge, Deus, o nosso coração nessa noite. Não há nada melhor do que estar em tua presença, meu Salvador. Apesar das dificuldades, das lutas, das provações, ó Deus, nós nos agarramos a ti, Senhor. Ah, Senhor. Queremos olhar para trás sim, com desejo de viver o novo que tu tens. Ó Senhor, nós nos arrependemos e declaramos, ó Deus, continua a nos sustentar, pois somos teus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, no mesmo versículo, ele diz o seguinte: alguns séculos atrás, no mesmo versículo, para que houvesse um resgate da igreja, eles precisavam começar a montar a guarda, estar vigilante. Isso também traz à tona a história de Sardes. Diz o seguinte, segundo versículo, no final do versículo diz o seguinte: ó, arrepende-te, e se não vigiardes, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele manda essa igreja que precisava guardar, arrepender e lembrar, agora ele manda ela vigiar. Alguns séculos atrás, quando Sardes estava vivendo o auge da sua pungência, rica, bela e fortalecida numa cordilheira de quase 500 metros de altura, um rei chamado Creso de Sardes resolveu enfrentar, sabe quem, pastor? Ciro, rei da Pérsia. Ele monta uma guarda e vai atrás de Ciro, porque recebeu uma profecia. Se ele atravessasse o rio Páquimos, ele vencia Ciro. Da carne, né? Ciro brabo, aberto, gente. Para tudo, dominou o mundo todo. E foi atrás de Ciro. Só que na batalha ele perdeu. O que, que ele faz? Volta para a cidade achando que Ciro ia voltar. Ciro vai, não, agora eu vou acabar com o que eu comecei. Ciro vem atrás dele. A história vai dizer que Ciro sitia a cidade. E como era uma fortaleza de 500 metros, ninguém sabia o que fazer, porque ela nunca foi vencida. Aí Ciro resolve tomar uma atitude bem interessante. Ele resolve dar uma recompensa grandiosa para quem conseguisse entrar na cidade e abrir os portões. Aparece um soldado chamado Hieraodes, que nome esquisito, né? Hieraodes, ele observando lá as muralhas, ele viu que um capacete de um soldado cai, e o cara rapidamente consegue pegar o capacete e voltar. Falou, opa, tem uma brechazinha aqui. Aí ele chama mais uns amigozinhos dele, faz uma vigília noturna, e resolve subir por ali, vai subindo, subindo, subindo. Quando ele chega lá em cima, no cume da fortaleza, pastor, não tinha um soldado, não tinha ninguém vigiando. Sabe por quê? Eles achavam que eram invencíveis, irmão. Achavam que eles podiam dormir até na guerra. Tem crente que faz isso, não tem? Tem crente achando que, não, sou de Deus. O cara vai tranquilamente, entra na cidade, dá a volta, abre o portão, Ciro entra, domina tudo. O diabo é assim, mano. Ele vem sorrateiramente. Das nossas pequenas brechas, e começa a lançar dos seus ardis, dos seus soldados. A gente pensa porque a besta é pequenininha, né? Não tem problema nenhum. Afinal de contas, é uma coisa minha, pessoal. Afinal de contas, isso aí, Deus me entende. O diabo está assim, ó. Ah, vou entrar ali. Eu estou vendo uma brecha. Quando Ciro entra, irmãos, sabe qual era a dificuldade de Creso? Creso era um cara que tinha abominação pela cultura grega. Os homens dessa cidade, de Sardes, desde criancinha, eram criados com espada e escudo nas mãos. Lutava para os caras, tipo aquele filme dos treinadores, soltava para guerrear, já pequeno já. Ele tinha verdadeiro horror à cultura grega. Quando Ciro entra, sabe o que ele faz, pastor? Ele entra, primeira coisa que ele faz, obriga todo mundo a tirar a sandália dos pés e coloca a bota em todo mundo. As mesmas botas que eram usadas para os artistas no teatro. Aí ele inclui na escola aula de dança, de música, de teatro, e a cultura grega começou a se impregnar naquela cidade. Aquela cidade, que era uma cidade forte, daqui a pouco começou a se envolver com as coisas que não tinham nada a ver com eles. Filhão, quando o diabo entra por uma brecha, ele entra para deixar marca, deixar raízes. Uma das piores frases que nós podemos dizer ou receber hoje em dia é aquela frase famosa, aquela célebre, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Uma vez um amigo me perguntou, fez a seguinte pergunta para mim: como é que você vai para a academia? Aquelas mulheres, aquelas roupas na academia que você aguenta. Falei, varão, o problema é o seguinte: as mesmas mulheres que estão na academia estão na minha rua, estão na minha igreja, estão no meu trabalho. Eu tenho que ser o mesmo crente lá e o mesmo crente aqui. O problema é que às vezes a gente é uma pessoa aqui, daqui a pouco, paná, quem é você? Você é uma pessoa na igreja e de repente no supermercado você é aquele, ó, passou um menino. André é muito cara de pau, pastor. Cara de pau mesmo. Fui até com vergonha dela. Ela passou na época ela trabalhava na escola, ela passou numa igreja em São Gonçalo lá e tinha um pastor num portinho pequenininho, o pastor pregando, ele e mais três pessoas na igreja só. Tá pregando lá, né? Depois tadinho, o pastor com a igreja sozinho na igreja, né? Daqui a pouco ela passou pela mesma rua e o bonitão estava lá, olhou para ela, aí mulher, Ela voltou, ela falou, voltei. Fez o que para ele? Ô rapaz, eu passei na tua igreja e vi você pregando, você não tem vergonha na cara, não? Tem gente que faz isso mesmo. Às vezes o cara aprende, gente. Legal quando você, quando o camarada tá paquerando alguém na rua, né? Aí de repente, aquela tua paquerinha te viu na tua igreja. Aí, tá olhando para você porque te conhece, né? Tá doido para falar a paz do Senhor para você e você... Ó, oh, não vigia nada. O problema, irmãos, que a gente só vigia em coisas grandes. Sabe qual é, sabe qual que foi a maior qualidade de Moisés? O homem mais manso da terra. A Bíblia fala, não houve igual a ele. Mais manso que Moisés não houve. E qual foi o pecado que fez Moisés não entrar na terra prometida? Foi com raivinha. Deus mandou, fala com a rocha. Ele foi, pegou e pau! Foi com raiva, deu-lhe uma pancada na rocha. Falou, ah, foi com raiva, né? Não, vai entrar. Perdeu a bênção, mano. Naquilo que ele se garantia. Aquilo que era o melhor. Perdeu a bênção. Trabalhe na sua vida de tal maneira que tudo seja coerente. Aquilo que você sabe que é difícil para você, fuja daquilo. E aquilo que você pensa que já dominou, fuja também. Esteja debaixo da potente mão de Deus. O melhor descanso para você é a sombra do Onipotente, querido. O problema é que esta mesma cidade, ela sabia muito bem, quando Jesus fala para ela vigiar, ela estava falando de algo que estava na veia deles, porque 200 anos depois, a cidade tinha um outro governador, um homem chamado Aqueu, e ele tinha um outro arqui-inimigo chamado Antíoco Epifânio. Ele cercou a cidade durante um ano, e fez a mesma coisa que Ciro fez, vou pagar uma grana para quem for lá e arrebentar, abrir o portão. Só que agora não levanta mais o tal do Herodes. Levanta um homem chamado Lagoras. Fez a mesma coisa, irmão. E por incrível que pareça, quando ele subiu, não tinha ninguém de novo. Tem gente que não aprende, irmão. Erra e continua caindo no mesmo erro. Vacila e continua dando os mesmos vacilos. A história mostra que existem coisas que não podem se repetir mais. Porque senão, possivelmente, vai haver muita dificuldade da realidade se tornar realidade para você. E a gente cisma de continuar. Não, ela continuava na mesma altura, gente. No mesmo local. E achava que podia descansar na guerra. Ó, eu sinto muito. Mas o pessoal sabe que a gente não prega aqui que você vai vir para a igreja e a tua vida vai mudar. Não é essa a nossa intenção. A gente prega, você vem para a igreja porque o bicho vai pegar. E que é isso? É, filhão, porque você vai ser provado o tempo todo, você vai ser tentado o tempo todo, vai ser espremido o tempo todo, mas aí, mesmo assim, existe algo para a tua vida, mesmo nessas dificuldades, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele fala, eu venci o mundo. Quantos querem vencer com Jesus aqui? Faz um favorzinho para mim. Você pode dar um glória para Deus aí bem forte, por favor, filho. Aplauda o Senhor mais uma vez, filho. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vigiar para Sardes era uma questão de sobrevivência. E para nós também, né, irmão? Deu molinho já era. Encontrei com um rapaz essa semana aqui, pastor. No Fonseca. Um menino era do grupo Alívio. Ele não estava muito legal, não. Ele chegou a ser obreiro de uma igreja aí. Pô, ele vai lá, mano. O Calvário está no mesmo lugar. Tinha até uma máxima, né? Que eu lembro que eles falavam o seguinte, olha, o dependente químico morre dependente químico. Não tem cura. Mesmo que não tenha cura, existe uma coisa que sustenta qualquer doença incurável, qualquer problema fatal, e essa coisa se chama Jesus de Nazaré. Ele restaura famílias, Ele cura enfermos, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele pega o pobre, miserável, desgraçado, enche de poder e fala, ó, vai fazer a minha vontade agora. Jesus de Nazaré, o que é incurável para mim ou para você, para Ele, filhão, basta uma palavra. Eu vi um cientista falando sobre o milagre da transformação da água para o vinho. Cara fera. Ele falou o seguinte, eu não vou conseguir falar igual ele, me perdoe desde já. Mas ele falou o seguinte, comparando as partículas da água com a do vinho, a água só tem H2O, todo mundo sabe disso, né? Mas do vinho tem um monte de outras coisas que não tem nada a ver com água. E para transformar as três talhas de água em três talhas de vinho, era necessário, ele fala, segundo ele, necessário fosse que toda a energia das estrelas do céu fosse colocada num gerador atômico para promover essa mudança. Ele falou, só Deus pode fazer isso. O que eu não posso fazer, cara? O que você não pode fazer, filhão? Ele faz e faz com vontade. Do nada ele olha, haja luz. Pluf. Do nada ele fala, haja separação de céus e a terra. E pluf. Do nada ele fala que haja as flores do campo, os animais silvestres, que haja os animais. E pluf. Mas quando ele pega você, ele não fala só, não faz isso. O negócio com a gente é tão... O negócio com a gente é tão... Tão cuidadoso, tão perfeito, que ele não, ele resolve mudar a estratégia dele. Fala, ele pega um pouco de pó da terra e começa a moldar lá. Eu quero fazer assim, igual a minha, mais a minha semelhança. Começa a moldar os bracinhos, começa a moldar as perninhas e vai moldando, gente. Com a palma da sua... Você é especial demais para Deus. Você tem valor demais para Deus. Quando você estava prontinho lá, ele vai... Sopra em nós o que ele diz que é, o que ele chama de fôlego de vida. Faz assim, ó. Faz assim, respira com vontade. Você só pode fazer isso porque ele soprou esse fôlego em você. Eu amo esse Deus, André. Melhor viver um dia com Deus. Do que viver uma eternidade longe de sua presença. A presença de Deus é santa, é doce, é suave. A presença de Deus, Ele olha para mim, para você e fala, nós estamos perdidos, mas eu vou salvá-los. E para que nós fôssemos salvos, Alan, Ele interfere diretamente na história da humanidade. Para que nós pudéssemos, nas nossas tentações ou provações, vigiarmos. Porque o amor dEle nos alcançou, gente. Ele não precisa de nada em nós. Nada que você faça vai ser capaz de pagar o que Ele fez por nós. Nada do que nós façamos é capaz de expressar o que Ele fez por nós. Mas quando nós entendemos que Ele nos amou dessa forma, não nos resta outra coisa senão viver para Ele, viver por Ele. Eu sei que nós somos egoístas, mas Deus nos trouxe aqui para que nós possamos entender uma coisa: não existe nada melhor do que estar na presença dEle. Quem já participou de uma festa? Oh, que festa! Levanta a mão aqui. Uma festa muito, muito, uma festa fora do normal. Deixa eu te contar uma coisinha. Quem é que já foi para um lugar paradisíaco aqui? Alguém já foi para um lugar paradisíaco aqui? Um lugar muito lindão, muito pra caramba, uma praia assim. Carai, que praia, que coisa linda. O pastor Jeremias chegou a dizer uma vez que ele não podia ter um iate, né? Se ele tivesse um iate, ele não ia ter dificuldade para vir para a igreja. O negócio era bom demais. Só que essas coisas, está escrito o seguinte: aquilo que o seu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, e nem jamais penetrou o teu coração ou o coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado, reservado, para aí, para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui, querido? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, por favor? Glória ao teu nome. Versículos 4 e 5, para encerrar, as promessas. Mas tendes em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quando João escreve a carta à igreja de Sardes, a cidade estava totalmente degenerada. Os antigos guerreiros tinham se tornado em amantes do prazer e da vida fácil. Semelhantemente, a igreja, por não vigiar, mais parecia com a cidade do que com a noiva de Cristo. Estes versículos nos mostram que, mesmo em meio às trevas, havia uma luz brilhando, gente. No meio daquele tumulto todo lá, tinha alguém, algumas pessoas ali que não estavam se comportando daquela forma. E Jesus aqui trata os fiéis, que não são como o resto da igreja. Ao mencionar que eles não contaminaram suas vestes, Jesus está também fazendo uma alusão à cidade, pois a fonte da riqueza da cidade era a indústria de lã. As roupas fabricadas pela cidade eram a fonte de orgulho dela, além da riqueza. Jesus vai logo no cerne. Ah, tá, né? Essa roupinha aí que vocês estão se orgulhando, né? Jesus despreza, logo de cara, aquilo que era de mais valor para eles. Quem andava com Jesus eram os dignos, e aqueles que valorizavam, olhavam, reverenciavam as coisas que a cidade admirava, Jesus havia desprezado. E aqui vai trazer um contexto bem interessante, irmão, porque às vezes nós olhamos para a multidão e achamos que a multidão vai surtir efeito, é importante, é bom o que está acontecendo lá, mas nós não reparamos ou não consideramos a forma como Jesus olha para essa multidão. Jesus não se preocupa com a multidão, se preocupa com os fiéis. Jesus não trata com multidões, trata com os fiéis. Se houverem uma multidão de fiéis, está lá Jesus. Mas se tiver só um fiel, ele arranca de lá, para dizer, opa, não faço parte do que não é certo. Querido, deixa eu falar uma coisinha para você. Às vezes, nós nos conformamos, João Vitor. Sabe por quê? Todo mundo fala que é bom. Todo mundo fala que é importante. Todo mundo fala que é legal. Mas eu leio a Bíblia e a Bíblia vai confrontar o negócio, cara. Isso não é bom. Isso não é importante. Isso não é legal. No meio de toda essa confusão, desse olhar tumultuado, ele consegue enxergar, gente, o que ninguém via. Consegue ver aquilo que os olhos humanos não conseguiriam ver. Quem disse que você está sozinho? Quem foi que disse que as tuas provações não têm um sentido em Deus? Quem foi que disse que o Senhor te abandonou? Quem foi que disse que Ele virou as costas para você? Ele se apresenta como aquele que tem as sete estrelas na mão. Querido, mais uma vez eu vou afirmar aqui, você está na mão de Deus, na mão do Cristo vivo, na mão do Redentor, na mão do Salvador, na mão do Senhor dos senhores, você está na mão dele. Não precisa fazer média com ninguém, Fabinho. Às vezes, irmão, nós temos que ser até um pouco antissocial. Eu já falei sobre isso, mas é legal citar Pedro de novo aqui. Pedro está pregando, e por pregar, os caras prendem Pedro. Aí resolveram soltar Pedro. Vou te soltar, Pedro. Mas faz uma coisinha para mim. Não prega mais esse Jesus. Aí Pedro, correndo risco de ser preso de novo, ele fala: olha, tem uma coisinha para falar com vocês. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Olha para o teu irmãozinho, dá uma catucadinha assim, ó. Ouviu isso? Jesus despreza o que eles mais davam valor, afirmando que andaria com eles, ou seja, com aqueles que tinham Jesus como sua fonte de riqueza, aquele que deveria ter o maior valor em sua vida. Ei, a quem você tem dado valor? Quais são as tuas prioridades? Tem um folhetinho de evangelismo chamado As Quatro Leis Espirituais, o melhor que tem para evangelizar. É um livrinho. A gente começou a usar isso lá no Impacto de Carnaval, quando eu fazia, né? Aí você pega uma pessoa na rua e apresenta as quatro. Você conhece as quatro leis espirituais? Aí cada uma das leis vai colocando o cara em uma rascada, né? Aí no final você tem lá dois desenhinhos. Ó, esse desenho aqui é um desenho de uma vida sem Jesus. E esse com Jesus. Aí mostra assim, um círculo, um trono fora do círculo, e as emoções tudo bagunçada, né? E o outro está assim, um círculo, Jesus no meio do círculo, e as emoções tudo bonitinha. Aí você fala, e você, está em qual? Fala, ele sabe como é que está ruim, né? Eu estou nesse aqui, ó. Tudo torto, né? Pois, quer voltar para esse aqui agora? Quer mudar agora? Você pode mudar agora. Como? Aceita Jesus. O problema é que às vezes nós aceitamos Jesus de boca, mas não deixamos ele controlar nossas emoções. Não deixamos ele controlar a nossa vida. Mesmo confessando de boca a Jesus, ele está lá fora do nosso círculo da vida. E o nosso maior desafio, queridos, não são as coisas que falamos, mas sim a que fazemos. Porque as que fazemos é que vão trazer à tona quem é a prioridade em nossas vidas. Para encerrar, depois, em último lugar, diz o seguinte: mesmo os que permanecem fiéis e honravam a Jesus, precisavam trocar suas vestes. Você vai ver aqui que no versículo diz o seguinte: olha, o que vencer será vestido de veste branca. Ele já estava de branco, já não estava contaminado. Mas Jesus aqui diz o seguinte: se vencer, eu vou mudar a tua veste. Lembra lá do profeta Zacarias? No capítulo 3, versículo 14, Zacarias, sumo sacerdote, vai se apresentar diante do Senhor, nem percebeu que estava com a veste mais ou menos. Quando ele se apresenta diante de Deus, Satanás, o opositor, diz: olha aí, ó, como ele está. Jesus olha para o diabo e diz: olha, sou eu quem o redimi, e troca as suas vestes. Por mais que você seja legal, por mais que você seja bonzinho, seja um bom pai, um bom filho, um bom marido, etc, 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 a salvação depende da cruz de Cristo. É Ele quem muda as nossas vestes, Ele quem troca as nossas roupas, Ele quem nos purifica, Ele que nos santifica, e é Ele que nos põe de pé. E ainda diz o seguinte, em Mateus 5,8: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ô, filhão, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quantos querem ver Deus na sua essência, na sua glória? Você quer ver Deus? Coloca a mãozinha no coração, por favor. Deixa eu orar por você, por favor. Senhor, em nome de Jesus, limpa o nosso coração nessa noite, Senhor. Limpa o nosso coração nessa noite, Deus. Deus, Tu tens visto os nossos esforços, ó Deus. O Senhor tem visto, Deus, que existem situações que são muito difíceis para nós, Pai. Mas nós queremos nos render aos Teus pés nessa noite e clamar por Tua ajuda, Jesus. Limpa o nosso coração, Senhor. Nós queremos Te ver, Pai. Queremos Te ver com a nossa vida, com nossas atitudes. Queremos Te ver com a nossa família, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com tudo que somos e com tudo que temos, ó Deus. Limpa o nosso coração. Você pode dizer amém? E para finalizar, ele diz: olha, esses tais que andaram bonitinho, que eu troquei as vestes, esses aí, nunca vou riscar o nome deles do livro da vida. Para alguns isso pode até parecer uma heresia, né? Mas está na Bíblia. E foi Jesus que falou que ia fazer. No Antigo Testamento, a remoção de um nome estava associado a uma punição capital. Deuteronômio 29, 20, ele vai trazer isso à tona. Vou ler aqui rapidinho, não precisa abrir a Bíblia não, para não perder tempo. Está escrito o seguinte: o Senhor não lhe requererá, não quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Na antiguidade, os reis levavam livros na qual eram anotados os nomes dos cidadãos. Se alguém cometia algum crime contra o Estado, seu nome era apagado do livro. Também era apagado quando o cidadão morresse. Ó, cometeu crime, apaga. Morreu, apaga. Filhão, sabe o que Jesus está falando com a gente? Vocês estão perdoados. E detalhe, não vou morrer. Não vou morrer. Porque eu já morri por vocês. Sou eu quem mudei a história de vocês. Que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Que o nosso nome, e porque além de sermos cidadãos dos céus, somos fiéis ao nosso rei. Fique de pé, só os fiéis. O que eu queria chamar a atenção aqui, irmãos, é que tudo que foi dito, tudo que foi pregado aqui, isso, apesar de ser uma exposição bíblica, é Jesus falando diretamente para a sua igreja, para aquela igreja especificamente. E é bom que você entenda que tipo de igreja você é. E que tipo de igreja, como está a tua igreja dentro da igreja. De repente você está benzão. E não precisa se preocupar com esses conselhos. E só vai receber da recompensa de Deus. Mas de repente as coisas não estão tão bem assim. Por isso, independentemente de como esteja a tua vida hoje, se você me permitir, eu queria orar por você.